Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos voltando aqui com Semeando a Boa Nova. Os nossos abraços aí, vamos mandar um abraço muito carinhoso para o nosso querido ouvinte e companheiro nosso aqui do programa, o Sionália, a Dona Dora. O Sionália sempre na nossa audiência aqui, um abração para ele que está nos ouvindo também, a Dona Dora também. Um abraço para você que é morador aí das cidades de Santa Juliana, de Perdizes e de Nova Ponte de Minas Gerais, que através de um grande trabalho magnífico do nosso companheiro Dorival Sortino, nos ouve pela retransmissão, né? Um abraço para todos eles lá da região de Minas Gerais. Também um abraço aqui para todos aqueles que estão nos ouvindo pela primeira vez no dia de hoje, como o caso do Luiz que deu agora há pouco aqui. Nós estamos hoje falando sobre preconceitos. E eu queria tinha deixado uma perguntinha para o Oswaldo aqui. Oswaldo, o que nós devemos fazer para combater o preconceito que está em nós?
Eu acho que o combate ao preconceito que temos em nós está... As bases estão... principalmente no Evangelho, né? O nosso Senhor nos ensinou, né, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ensinou que devemos fazer aos outros tudo o que desejamos que os outros nos façam. Então, nesses ensinamentos do Cristo, nós encontramos o maior combate a qualquer ideia de preconceito que exista dentro de nós. Agora, no intervalo, num papo que, informal que nós temos aqui no estúdio, o Marinho lembrou da parábola do semeador. E vejam, no caso, né, que no ensino parabólico de Jesus, né, que aquela criatura que estava caída na estrada, né, semi-morta, né, e que quantos tipos que passaram por ali e não foram até a pessoa, né? Com uma atitude preconceituosa, discriminatória, não é? É a parábola do bom samaritano. Uhum. Perdão. Então, nós vemos que é um desafio que está sempre diante de nós, não é? De nós atendermos aquelas pessoas ou nos colocarmos diante dos problemas de classe, dos problemas raciais, não é? Como Jesus nos ensinou. Porque aquele homem que estava caído, não é? Ele não disse que homem era, não é? Era apenas um homem. Representando esse um homem, todo gênero humano, não é? Então, quando nós nos dedicamos assim a acompanhar, a seguir, aprender e a seguir aquilo que Jesus pregou e exemplificou, nós vamos estar na pele do bom samaritano, que acode, recolhe, compreende, cuida, sem indagar da origem da pessoa.
Sérgio? A pergunta que você fez é o que devemos fazer para combater o preconceito que está em nós. E tem uma resposta simplesinha: conhecer. Porque quando nós conhecemos, quando nós procuramos nos inteirar do assunto ou a respeito da pessoa, o preconceito acaba. Tá certo? Eu tenho preconceito porque eu desconheço. Eu tenho preconceito porque eu sou ignorante em relação à situação. Vamos pegar bem a situação religiosa. As pessoas costumam falar que tal religião é isso, que tal religião é aquilo, mas quando você vai estudar uma determinada religião mais de perto, você vê que não é nada daquilo, que todas as religiões têm as suas coisas boas, têm os seus pontos positivos. Na hora que eu começo a conhecer as coisas, na hora que eu começo a conhecer as pessoas, na hora que eu começo a conhecer as situações, eu deixo de ter preconceito, porque aí eu sei. O preconceito é exatamente em função da minha ignorância. Eu não sei e julgo. Aí é que está o problema.
Estamos hoje falando sobre preconceitos aqui no estúdio conosco, o nosso companheiro Hélio Delanossi, que está meio sem voz hoje aqui. Dá para dar bom dia para os nossos ouvintes, Hélio?
É um bom dia a todos, né? É um prazer estar com vocês aqui.
Isso, está aí o Hélio Delanossi conosco aqui também. Preconceitos é o nosso tema de hoje, e Oswaldo Gimenez conversando com a gente. Oswaldo, sobre ainda essa questão do preconceito e da nossa atitude, ser preconceituoso, sentir preconceito, é alguma coisa condenável? Nós devemos condenar a pessoa preconceituosa?
O preconceito, ele falando minimamente, não é? O preconceito é alguma coisa que não é positiva, não é? Então, baseando-nos assim no ensinamento da doutrina espírita, não é? Que nos revela Deus como inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, né? E que governa o universo através das suas leis, então Deus também não condena. Então nós não devemos condenar, né, atitude preconceituosa, mas devemos lutar sempre para que, se esse preconceito está dentro de nós, que nós possamos modificar esse conceito, né, interiormente, para a melhoria do nosso espírito, uhum, e para uma convivência mais harmônica com os nossos semelhantes e com os grupos de semelhantes, não é? E a doutrina ainda nos coloca de uma maneira muito clara que os preconceitos devem ser combatidos, porque todas as situações mudam. Então, você dizer assim que uma raça é inferior, ou que um grupo ele é inferior, e você, sem um conhecimento profundo, você adotar e defender essa ideia, você está, tendo o conhecimento espírita, agindo errado. Por quê? Porque o branco de hoje ele pode ser o negro de amanhã, não é? Nós podemos nascer numa família que hoje nós discriminamos, nós somos preconceituosos, e por uma necessidade do nosso espírito, através da lei da reencarnação, nós podemos passar a pertencer a esse grupo, a essa família, a esse grupo social, por exemplo, né? Então, para a nossa experiência, por algum motivo útil, né, para a nossa vida de espírito imortal. Então, é nesse sentido que nós devemos condenar, sim, em nós, né? Ser um juiz severo de nós mesmos em relação ao preconceito.
Uhum. Olha, estamos recebendo aqui várias ligações aqui. A Jacira, ela está dizendo o seguinte, que ela está gostando muito do programa e quer dizer que sofreu muito preconceito da família dela devido à deficiência física que ela tem. Mas hoje ela diz que entende essa situação, que os aceita e os ama muito, apesar de não os ver com tanta frequência. O evangelho foi o ensinamento que ela teve para isso. Apesar de não conseguir ligar, ela disse que escuta o nosso programa todos os sábados e que o nosso programa é maravilhoso. Um abração para você, Jacira. Nós aqui agradecemos você pela ligação, nós aqui ficamos contentes com a sua ligação. E dizer para você que continue firme no propósito aí da doutrina espírita, que nos ensina a cada instante. A Terezinha dizendo que, na opinião dela, o preconceito existe naquelas pessoas que não têm conhecimento do que falam. E mesmo assim, falam. Realmente, é a questão do que o senhor estava falando do ensinamento. Dentro do primeira vez, aí, das pessoas que nos ligam pela primeira vez aí, um abração para o Ricardo e para a Kátia. Aí, a primeira vez, aí, o Ricardo Leite já nasceu na sonoplastia lá. Que o Ricardo e a Cátia estão nos ouvindo hoje pela primeira vez. E olha que belo exemplo de não preconceito, né? O Sérgio está lembrando aqui, né, que eles são profitentes de outra religião, eles são evangélicos e estão nos ouvindo aí. É isso aí, o Sérgio quer falar, inclusive, um abração para o Ricardo e para a Cátia aqui.
Eu conheço o casal muito consciente, casal que frequenta a sua igreja, que procura seguir os ensinamentos da sua igreja, mas nem por isso tem preconceito. Muitas vezes a gente conversa muito a respeito tanto da religião deles como do espiritismo, sem que ninguém abra mão das suas crenças, sem que ninguém queira convencer ninguém a respeito. Continuamos no nosso caminho, mas continuamos aprendendo uns com os outros, porque todos nós temos alguma coisa para ensinar e para aprender com aquele que está no nosso lado.
Perfeito, assim como nós também procuramos saber o que se passa nas outras religiões. O Oswaldo falava agora há pouco da instrução tão importante para o espírita, né, Oswaldo?
Verdade.
Para o espírita se aprimorar e deixar de ter preconceitos também, se é que ele tem, né?
Isso mesmo.
Porque o espírito é um ser normal como outro qualquer e tem esses preconceitos também, não é, Oswaldo?
Todos combatemos, né? Cada um de nós com a sua cota de imperfeições. Entre elas, lá escondidinho, às vezes tem algum resquício de preconceito. Então, se descobrir, combater, né? Sempre lembrando que nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai que é Deus, Criador. Né?
Muito bem, Ricardo, Kátia, continue ligando para a gente aqui, que nós estamos aguardando as suas ligações aí todos os sábados. Estamos falando hoje sobre preconceitos aqui, o Semeando a Boa Nova pela ABC, pela Atlântica e pela retransmissão, chegando também nas cidades de Santa Juliana, Perdizes e Nova Ponte, em Minas Gerais. Um abração para todos vocês que estão na nossa audiência, mesmo os ouvintes de Minas Gerais aí. Oswaldo Gimenez, nosso convidado, para falar sobre preconceitos. Oswaldo, existem consequências espirituais para quem sinto preconceito? Por exemplo, se eu sinto preconceito de alguma coisa, quais são as consequências espirituais que eu tenho disso, hein?
A doutrina espírita nos explica assim com muita clareza, né? A lei de causa e efeito. Então, para tudo aquilo que nós fazemos, a maneira como agimos, a maneira como nós pensamos, então provoca uma reação, né? E se nós alimentamos a ideia preconceituosa, nós vamos receber também, sendo o preconceito um sentimento, uma posição negativa, nós vamos receber isso de volta. Uhum. Então, não é, como disse na pergunta anterior, ou no comentário anterior, não é que Deus nos condena, não é isto. A consequência somos nós próprios que criamos, né, essa consequência, com a nossa atitude, com a nossa maneira de pensar, de agir. Então, devemos sim estar atentos, conscientes, que eliminar o preconceito dentro de nós, todos os preconceitos, é uma tarefa que é diária, cotidiana, e que nos eleva. Quando nós mantemos as ideias preconceituosas, nós mantemos o nosso espírito com aquela imperfeição. E é preciso que alguma coisa se mova dentro de nós, né, como consequência, para que a gente acorde para aquilo, né? Então, dentro da doutrina espírita, especialmente, né, aqueles que se aprofundam no estudo da doutrina espírita, só vemos diante de nós os nossos irmãos. Seja ele pobre, rico, seja ele alto, baixo, a cor da pele, não importa, todos somos irmãos e devemos nos aproximar uns dos outros cada vez mais, não é? No encontro deste estado ideal de vida no planeta, de Deus Pai, Jesus, o nosso Mestre, irmão maior, e todos nós irmãos.
Hélio, eu sei que você está com dificuldade de falar aí, você está com problema de voz aí hoje especificamente, mas eu acho que você poderia comentar com a gente aqui, tentar falar um pouquinho para o nosso ouvinte, até porque nós sabemos que você é um grande estudioso da questão do comportamento humano. O Hélio é um grande trabalhador da doutrina espírita que busca conhecer bastante sobre a questão do comportamento. E essa questão do preconceito, nós sabemos que você tem alguns trabalhos muito interessantes sobre isso. Hélio, conta aqui para a gente uma coisa: onde é que o espírita busca informações para ele eliminar os seus preconceitos? Onde é que ele deve buscar as instruções que a gente falou agora há pouco aqui, hein, Hélio?
Basicamente é no Evangelho, né?
No Evangelho.
No Evangelho, porque Jesus, uma das finalidades da reencarnação de Jesus aqui entre nós foi eliminar o preconceito, porque mais do que possa parecer, o preconceito é o que nos retém realmente num estágio de imperfeição e de infelicidade. Todas as nossas infelicidades, todos os nossos insucessos que nós temos na vida, tanto profissional quanto espiritual, quanto familiar, tem por origem o preconceito. O preconceito é a base de todos os nossos problemas. Enquanto nós não encararmos de frente esse problema e resolvemos analisá-lo e combatê-lo, porque já que eliminar é uma questão de algumas encarnações, mas nós vamos nos tornar sempre infelizes. Daí surgem as guerras, né? Surgem as guerras, e todos os nossos vícios de comportamento têm origem ou preconceito. Então, a doutrina espírita, ela procura orientar todos os seus profissionais, todas as pessoas que passam a vivenciar o espiritismo, para que elas procurem eliminar esse que é um caos na vida da pessoa. O preconceito é um caos. A pessoa pode imaginar, mas eu posso não cuidar disso, eu vou deixar isso para depois, eu não vou ser religioso. Não pode. A pessoa precisa, nós temos que cuidar disso, porque senão nós vamos ser infelizes. É o que acontece com todos. Nós vamos continuar tendo guerra, Vão continuar tendo pessoas batendo, pegando pessoas na rua e agredindo porque são, porque uhum. são de sexos diferentes do seu. Pessoas, homem batendo em mulher, mulher batendo em homem, né? Briga entre brancos e negros, né? E todas essas questões raciais, porque o preconceito ele é social, ele é cultural, ele é racial, ele é etário, ele é sexual, ele é religioso e ele é monetário. Então, inclusive, um preconceito terrível que nós vivenciamos, e no Brasil é o etário, por exemplo. As pessoas, por exemplo, têm preconceito com relação às pessoas idosas, muito idosas, ou as pessoas muito jovens, né? Então, tudo isso é uma coisa que merece realmente um estudo uhum. profundo e que as pessoas prestem atenção, porque, como Jesus diz no Evangelho, da forma que você julgar, você será julgado.
Olha, nós estamos recebendo esse propósito aqui, uma ligação do nosso querido companheiro Nestor, e ele disse que, olha que interessante o que o Nestor está passando para a gente, ele até queria um comentário do Oswaldo sobre isso. Ele diz assim, Oswaldo, que ele acha que uma das boas formas de combater o preconceito é visitar um hospital, um presídio, e até mesmo observar os túmulos de um cemitério. E uma vez o Nestor disse que viu numa lápide dessa do cemitério uma frase que ele não esqueceu mais, que dizia assim, ó: o que tu és, eu já fui. O que eu sou, tu serás um dia. Olha que interessante, né? Uhum. Então, eu acho uma forma de combater o preconceito a gente também se colocar no lugar do outro, não é não, Oswaldo?
O Nestor, ele está colocando, né, alguma coisa assim sobre o fim da vida, né? Naturalmente, querendo dizer, né, que no final da vida todos estamos nivelados, todos iguais. E por que não remeter esse pensamento também para o começo da vida, quando todos nós também somos iguais? A doutrina espírita nos coloca, não é? O livro dos Espíritos nos ensina que quando nós nascemos, nós somos naturalmente todos iguais. Então nós nascemos todos bebês, sem ainda o desenvolvimento da inteligência, sem o desenvolvimento da personalidade, não é? Carentes de tudo. Se um bebê for abandonado, ele desencarna, não é? Ele é carentes de tudo. Então, o que vai nos diferenciar durante a vida, não é? Os traços de personalidade que a gente traga de outras vidas, de outras encarnações. Então é preciso nós entendermos isso, que todos somos iguais naturalmente perante Deus, que é o nosso Criador. E o que nos diferencia e o que cria os preconceitos é o comentário do Hélio de ainda há pouco. Quer dizer, é a nossa realidade, a realidade de cada um, aquilo que nós não conseguimos vencer ainda de negatividades dentro de nós.
Ok, Valdo Imanente,
só dizer o seguinte, essa frase do Nestor, eu vi isso na cidade de Catanduva, na entrada de um cemitério, dizia bem assim: fomos o que tu és, evidentemente vivos, serás o que somos, mortos.
É o que o Nestor viu na lápide do cemitério.
Isso mesmo, muito interessante.
E a gente pode pensar também sobre um outro ponto de vista, né? Sobre o ponto de vista da encarnação, da reencarnação. Eu hoje sou branco, mas nada me garante que amanhã, numa próxima vida, eu venha a nascer negro. Aliás, pelo contrário, a bondade de Deus é tão grande, a misericórdia divina é tão grande.
Ou japonês, ou
mulher,
ou árabe.
Sem dúvida.
Né? O árabe, ou judeu, né?
E a bondade de Deus é tão
grande. Ou mulher, né?
A bondade de Deus é tão grande que ela permite que eu venha a experimentar essas outras encarnações em outras situações, até para aprender como é difícil ser preconceituoso.
Com certeza.
Se eu sou preconceituoso em relação à cor, é bem possível que Deus permita que eu nasça com uma cor que sofra preconceito, para eu aprender, sofrendo na pele, aquilo que é ser preconceituoso. Porque nós estamos encarnados exatamente para aprender.
Nós estamos chegando aqui nos instantes finais do Semana da Boa Nova, e nós estamos, Oswaldo, chegando aqui nos instantes finais, mas não poderia deixar de fazer uma pergunta para você. Como que o Espiritismo pode ajudar as pessoas na eliminação dos preconceitos que elas possuem?
Um dos objetivos, se não o principal objetivo da doutrina espírita, é o combate ao materialismo. Uhum. Quando nós vemos as coisas apenas do ponto de vista imediato da vida, né, ou a ideia material, né, materialista, então as outras coisas perdem o sentido na nossa mente, Então, nós precisamos acreditar em Deus, em Jesus. A doutrina espírita é a chave que abre o entendimento integral do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele explica claramente a lei de causa e efeito, né? As consequências dos nossos atos. E é preciso, para a eliminação dos preconceitos, especialmente estimular dentro de nós a prática do bem, do amor, da caridade, todos os dias da nossa vida. Só assim nós iremos eliminando dentro de nós os preconceitos e nos fortalecendo para viver num mundo sem essas negatividades.
Muito obrigado por você ter estado conosco hoje, Oswaldo, passando essa mensagem muito esclarecedora para nós sobre o preconceito. Lembrando também você, nosso ouvinte da ABC da Atlântica, e você de Minas, que nos ouve pela retransmissão, aí de Santa Juliana, de Perdizes e Nova Ponte, que a melhor coisa para combater o preconceito é a instrução, como a gente falou, né, Oswaldo? Essa instrução no amor, em Cristo, né?
Isso mesmo.
Muito bom, nós estamos chegando nos instantes finais. Queremos agradecer muito por você ter estado conosco até agora. O nosso programa vai terminando por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.